Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a seguinte reunião ordinária. Solicito ao vereador Adão para proceder à leitura de um texto bíblico.
Boa noite a todos. E vou ler aqui um trecho bíblico. Violência e resistência. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a você. Pelo contrário, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também um manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 11/6/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos matéria do legislativo, indicações do vereador Elias Vicente de Souza, número 246/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de fiscalizações orientadoras quanto às necessidades de adequação em empresas comerciais, industriais, prestadores de serviços agroindustriais, visando a acessibilidade de pessoas com deficiência. Requerimentos da vereadora Rosimeire Chiquim, número 109/2018, que, considerando a liberação de recursos na ordem de R$400 mil pelo Ministério da Integração Nacional para execução de obras de pavimentação asfáltica no Parque Industrial 1, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação a esse legislativo o cronograma da execução das obras de pavimentação asfáltica no Parque Industrial 1 e mapa indicando quais vias do referido Parque Industrial serão objeto de pavimentação asfáltica. Também da Rosimeire, número 110/2018, que, considerando a lei municipal número 2751/2017, contratação de operação de crédito de R$3 milhões, para a pavimentação de vias urbanas do bairro Bela Vista, Parque dos Pinheiros e Residencial Itapuã. Requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público se tal contratação de operação de crédito já foi realizada. Em caso afirmativo, informar quando ocorreu a contratação e cronograma para execução das obras. Caso contrário, informar por que até o momento a mesma não ocorreu. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período de expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos, em primeira discussão e votação, temos o projeto de lei ordinária 2984 de 2018, de autoria de Antônio Carlos de Andrade, Leonardo Zanardi, Marcelo Marcos Higino, Rosimeire Chiquim, Vandir Itamar Vilegas, que altera a Lei Municipal 2068 de 2003 e da outras providências. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, vereador Vilegas.
Senhor presidente, vereadores, esse projeto de lei, ele está aqui nessa casa de lei já está há um tempo. Nas comissões, foi feito um levantamento minucioso de mais de 6 meses até chegar para entrar nas comissões. Trata-se de uma redução na taxa de iluminação pública da ordem de 35%. Porque nós sabemos que a nossa iluminação pública, ela tem uma arrecadação anual de mais de R$2 milhões. E ela só pode ser usada para a iluminação pública. Então, tem uma sobra no caixa, de hoje, não sei, deve estar em quase R$2 milhões aí. Então, esse dinheiro mais justo que uma parte fique para o munícipe, porque com essa redução ainda vai sobrar dinheiro para o prefeito fazer a manutenção e fazer assim, alguns investimentos na parte de iluminação pública. E nós vemos o descaso da iluminação pública, nós estamos sem empresa para fazer manutenção, tanto dinheiro no caixa, e hoje nós temos aí lâmpadas queimadas, o cidadão pagando, e ele levanta, amanhece o dia, na porta da sua casa está escuro. Então, eu acho que se tem excesso de arrecadação, só pode ser gastado com iluminação, então vamos diminuir 35%, que fique no bolso do nosso cidadão, na casa aí de quase R$1 milhão por ano, em torno de R$700 mil, que vai ficar para o cidadão aí, que vai ser gasto no comércio da cidade. Então, não foi feito um projeto de qualquer maneira, foi muito estudado, então nós chegamos nesse valor de 35%, que daria até para cortar mais, mas a gente usou a coerência para que o prefeito trabalhe assim, com um orçamento tranquilo, sem ter problema nenhum de faltar dinheiro. E eu gostaria, né, que todos os vereadores votassem favorável, que é um projeto que vem realmente de encontro com a sociedade. Então, conto com o voto de todos os nobres vereadores. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, uns tempos tão difíceis, que eu acho que tudo aquilo que volte, que traga benefícios, principalmente para o cidadão pagador de impostos, eu acho que é válido. Esses 35% de redução na taxa da iluminação, eu acho que ela vai ser bem-vinda a todos. Nota-se a cidade, ela passou no começo de 2017 por uma ampla reforma na iluminação, mas ao final de 2017 e o início agora de 2018, se estendendo até o meio do ano, até os dias de hoje, muitas ruas estão precárias, gerando violência, trazendo problemas, trazendo malefícios à população. Nós vamos, eu e o Antônio Carlos, entramos com uma indicação para hoje, vai ser lida aqui. Então, eu penso da seguinte forma. As pessoas, elas precisam ter esses descontos, elas precisam se apegarem a alguma coisa. Porque essa iluminação pública nossa, já é notório que ela pode ser reduzida. Hoje nós pagamos taxa de iluminação pública e muitas ruas aí elas estão precárias na iluminação. Então, esse estudo que foi feito, dessa redução de 35%, ele não vai trazer tanto impacto na aquisição ou na arrecadação. Então, eu acho que tudo aquilo que é feito em prol do contribuinte, em prol da população, para que realmente isso traga benefícios para o seu bolso, é válido. É válido. Eu acho que esse é o momento. Eu também conto com a colaboração de todos, para que esse projeto ele traga esse benefício para a população como um todo, e que venha abrir os nossos olhos, para que às vezes é possível fazer uma política sem desperdício. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Estamos, né, apreciando um projeto assim, de uma importância interessante, né, para o nosso município. Eu quero colocar alguns dados aqui para serem observados. Nós fizemos a última prestação de contas e, em 2017, nós tivemos uma receita de... no primeiro quadrimestre de 2017, a receita foi de R$ 794.327,46. No primeiro quadrimestre de 2018, a receita foi de R$ 592.141,88. Então, aqui já mostra uma queda de receita de 25%. Então, eu acredito que, se nós reduzirmos 35%, né, em cima do valor que está sendo proposto, sem levar em consideração que a receita já caiu 25%, eu acho que a gente pode assim, inviabilizar o serviço de iluminação pública, que já é precário, como já foi bem colocado. Se nós aplicarmos esses 35% sobre um cidadão que ele paga R$ 15 de iluminação pública, ele vai ter um desconto de R$ 5 na iluminação. Não sei até que ponto isso aí vai ser significativo para o cidadão. Isso aí pode representar uma variação de 2 a 3% para o cidadão. Por outro lado, o município, né, seguindo essa tendência de reduzir 25% no valor do que é cobrado de iluminação pública, a gente vai ter uma receita menor de quase R$ 700 mil em 2018. Então, aquele valor que nós temos hoje de reserva, que o município poderia fazer investimentos, porque em 2017 não foi feito investimento. Então, eu acredito que precisa ser feito. Andando pela cidade, a gente observa, né, que a situação realmente é precária, investimentos precisam ser feitos. Então, dado esses dados que eu tenho, né, que eu avaliei, eu me coloco contrário à aprovação do projeto, porque não parece ser sustentável no longo prazo a redução de 35% no valor da UVC.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários, a todas e a todos que fazem presente nesse plenário, nesta noite, eu cumprimento a todos. Senhor presidente, nesse momento que vem nos apresentando, não só a esta casa, mas sim ao executivo e à nossa população, à nossa comunidade, como de Colorado, também do distrito de Alto Alegre, essa redução aí de 35% dentro desse projeto que entrou aí este ano, ele poderia ter entrado há 4, a 5, a 10 anos atrás, ou mesmo há 4, a 3, que também, será que não seria de encontro à nossa comunidade ou à nossa população? E outra coisa, se existem valores ônus aos cofres públicos, se está faltando em certos setores, certas partes, ruas, avenidas, como se diz do defasamento da iluminação pública, vamos olhar lá atrás, como que recebemos o município. E outra coisa, se não tem empresa que está prestando serviço, mas teve, e se ela não está ainda, porque existe um processo a cumprir, existe um processo licitatório que tem que ser cumprido dentro das regras, dentro dos incisos. Porque, às vezes, um apresenta sua documentação na hora do processo licitatório da licitação e tem a falta de um documento que certas empresas entram via judicial. Isso aí já para tudo. Então, se está acontecendo isso aí hoje, se a empresa não está ainda aí homologada para prestar o serviço, não é culpa do legislativo, não é do executivo, nem da comunidade, mas sim de um processo que tem que ser cumprido. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, população que nos honra com vossa presença aqui nessa Casa de Leis. Eu sou favorável a esse projeto de lei, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil, dias atrás, teve greve dos caminhoneiros para reduzir custos, porque o pessoal não está aguentando mais. Agora tem a oportunidade de nós diminuirmos a iluminação pública, visto que na conta existe um montante grande que é para ser aplicado, mas pelo fato do processo licitatório tá, infelizmente, muitas lâmpadas queimadas, que posteriormente eu e o nobre colega aqui vamos falar de indicação, mas esse projeto não tem nada a ver com a indicação, cada um no seu momento, mas vamos falar também. Então, eu tenho toda a certeza que foi criterioso o método de estudo desse projeto, já ficou 6 meses estudando. Então, se me provarem contrário, que vai ser, não vai ser um benefício para a população, e sim um malefício, mas caso não me prove o contrário, eu sou favorável, porque tem que pensar na população. E nós estamos aqui, somos pagos pela população, então temos que defendê-la. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Léo.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu sou favorável, com certeza, sou um dos autores. Se está sobrando, nada mais justo deixar para a população. O vereador falou que R$5 no mês pode não fazer falta. Para alguns, não. Mas para quem não tem, às vezes, nem o que comer, pode fazer. Entendeu? E outra, a pasta da iluminação, como não pode colocar em outra, o dinheiro da iluminação não pode pôr em outra pasta, sobra dinheiro onde os prefeitos crescem os olhos. Então, isso é muito perigoso. Nós, como os vereadores, temos que fiscalizar isso, temos que ficar em cima. O vereador Chico comentou, deveria ter feito há 2, 3 anos atrás. E por que não agora? Há 2, 3 anos atrás podia acontecer isso? diminuir a taxa, agora não pode? Eu não entendo. Né? Gostaria que os vereadores também repensassem aí e votassem de acordo junto com a gente. Você deu um minuto para o vereador Villegas.
Eu queria discordar com o vereador Chico, disse que pegou a situação da administração pública da gestão passada. O que me preocupa é uma investigação que está correndo na promotoria pública, onde foi comprar 2.500 lâmpadas, foi colocado 1.000 e 1.500 não está no estoque. Onde estão essas lâmpadas? O Ministério Público está sabendo, vai estourar aí, é uma coisa gravíssima isso aí. Então, para que sobrar dinheiro no caixa? Para fazer esse esquema? Viu, vereador Chico? Então, é uma investigação em andamento e deve vir à tona, já estou adiantando. Não era nem para mim falar, mas estou falando porque o momento é oportuno, então, para ficar clara para todos que estão aqui. Então, como esse dinheiro é um valor muito alto que se arrecada, só pode ser aplicado em iluminação pública, então é um caminho muito perigoso ter excesso de dinheiro em conta. Então, vai sim, vai ter dinheiro para fazer investimento, vai ter dinheiro para pagar manutenção, tranquilamente. O cidadão pode ficar descansado que o dinheiro vai ter. Era só isso.
Como eu falei, né, onde sobra dinheiro, prefeitos crescem os olhos, né, é o que está acontecendo ultimamente. Né, e conto com o apoio de todos. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Adão.
Senhora Presidente, vereadores, eu quero dizer que sou contrário a esse projeto. Desculpa aí que estou meio debilitado de saúde. Dizendo que se há esse valor em cofre, se aciona esse que tem que ser feito na área da iluminação, que nós podemos ver certinho, conversar, fiscalizar, para que essa iluminação seja uma iluminação mais completa, mais que seja realizado um trabalho mais completo nessas ruas que falta energia. E dizer que sou contrário a esse projeto e cedo uma parte para o Chico.
Primeiro, porque geralmente a gente agradece a Deus pela população que nós temos em Colorado, mas dentro de um real, cinco real, eu não vejo a nossa população às vezes necessitando em miséria, em fome, passando fome. Primeiro, se às vezes o prefeito tem o executivo, tem a assistência social que está pronta ali a atender com a cesta básica. Mas caso contrário, dentro desse projeto não vejo a nossa população em misérias de fome. Segundo, se existe um Ministério Público, existe o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, é para fiscalizar. E tenho certeza que o vereador Villegas falou, nós temos uma equipe coerente, uma equipe aí que vem de sol para atender a nossa comunidade, a nossa população, e dentro aí dessa tal denúncia, já está tudo em apuramento e será aprovado aí a nossa comunidade, a transparência acima de tudo. Obrigado.
Passo a presidência ao vice-presidente Marcelo.
O projeto continua em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Rússia.
Boa noite a todos. Foi feito um estudo minucioso de valores para nós chegarmos a essa porcentagem de 35% do valor do desconto da iluminação pública. Nós tivemos um superávit do ano passado de R$ 877.533,00 no dia 31/12. Nós temos um superávit hoje em conta de R$ 1.800.000 em conta da iluminação pública. Senhores vereadores, algum de vocês me apresenta um projeto que foi feito no ano passado para beneficiar a parte da iluminação pública da nossa cidade? Não tem. Não tem nenhum projeto. Só tem dinheiro sobrando. E se está sobrando dinheiro, não tenho por que a população está pagando tanto para sobrar dinheiro nos cofres públicos. Não tenho por quê. Esse projeto de lei entrou nessa casa de leis foi apresentado no dia 20 de fevereiro. Ele foi, com um parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que compõe Chico, Adão e Parreira, ele foi favorável na Comissão de Administração Pública, que foi Leonardo, Adão e Villegas, e está nas comissões de Finanças e Orçamento, que é Elias, Chico e Villegas, desde o dia 26/2. Realmente, eu entendo que os vereadores questionaram que poderia abaixar a porcentagem desses 35%. Mas por que esperar hoje para a votação, para ser discutido uma possível diminuição desse valor dessas taxas? Por que que a Comissão de Finanças não fez uma solicitação desde fevereiro? Por que que não apresentou causas, números, para que nós, do Legislativo, pudéssemos chegar a um determinado fator comum para diminuir essa quantidade de 35%? Por quê? No dia 13/6, foi 16/4, foi dado um prazo para essa comissão, nesse plenário, um prazo de 5 dias, para eles falar sobre o projeto, colocar em pauta, colocar em votação. No dia 16/4, já tem praticamente 2 meses, nós demos prazo de 5 dias, passaram 2 meses, e essa comissão nada nos apresentou nessa Casa de Leis. E diante da norma normal da nossa Câmara, nós apresentamos uma comissão extraordinária, e é por isso que está aqui. Nenhum vereador, nós jamais queremos exonerar cofres públicos. Nós queremos beneficiar o povo. Nós não estamos aqui querendo mal de executivo, não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para trabalhar junto com ele, a favor da comunidade. E se nós estamos pedindo 35% da diminuição da iluminação pública, porque nós temos números. Nós temos R$1.800.000 na conta parado. E durante o ano passado, esse legislativo, durante o ano todo, lutou e falou sobre o problema de iluminação pública e nada foi feito. Então, assim, diante disso, realmente eu espero que os demais vereadores aprovem este projeto, porque ninguém aqui está querendo ir contra ninguém. Nós estamos querendo a favor da população. Obrigada, senhor presidente.
Devolvo a presidência para a vereadora Rose.
Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Projeto aprovado por 5-4. Com o meu voto. Em primeira discussão e votação, também temos o projeto de lei ordinária 2992 de 2018, de autoria do Executivo, que abre crédito adicional suplementar no orçamento geral, altera as diretrizes orçamentárias e altera o plano plurianual 2018-2021 do município de Colorado, estado do Paraná. Está em discussão. Passa a presidência ao vereador Marcelo.
Com a palavra, a vereadora Rose.
Esse projeto é um projeto de ordem do Executivo, que ele viabiliza uma suplementação de R$2.800.000. É um projeto para quê? É um convênio de estradas viscerais, que no caso que entra lá da Jupira, no valor de R$118.000. Infraestrutura urbana de recape asfáltico, R$500.000. Aquisição de 3 veículos, um no valor de 250, outro no valor de 150 e outro no valor de 50. É uma pá carregadeira, um caminhão de lixo e um carro para o Alto Alegre. A pá carregadeira do Alto Alegre, né?
É.
E um convênio em infraestrutura urbana também, que é a quadra da escola do Colégio Paulo Freire. É para cobertura da quadra, no valor de R$350 mil. E uma pista de skate lá para o Jardim Universitário, juntamente com a praça e a pista de skate, no valor de R$250 mil. Portanto, como vereadora, eu jamais votaria contra um projeto desse. É um projeto de 2 milhões e 800 mil que está favorecendo a nossa população, que está favorecendo a minha cidade. Eu jamais irei contra um projeto de benefício para nós, para os nossos filhos. Jamais. Nós estamos, mais uma vez, indo de encontro aos anseios, sim, do prefeito, para que ele faça. Porque esse legislativo deseja que se faça. E não só que se fala e que se promete, que se faça. Então, eu dou a minha aprovação para esse projeto. É um projeto de 2 milhões e 800 mil. Para o benefício da nossa população e da nossa comunidade.
Devolvo a presidência para a vereadora Rose.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Sim, dentro desse projeto que está aqui junto a esta casa, projeto aí que o executivo nos encaminhou, um projeto também que vai de encontro à nossa comunidade, à nossa população. Às vezes, as palavras jogadas ao vento é difícil de engolir. Primeiro fala que não está acontecendo, que não está fazendo. Segundo fala que existe esquema em tal setor. E terceiro já fala que existe um dinheiro, um valor de um montante em contas. Sim, com certeza. É um sinal de uma boa administração. E se a administração vindo de encontro à população, por isso que esse projeto está aqui. Aonde terá mais benefício, aonde encontro com a população, com os bairros, com as ruas, avenidas. Estrada da Jupira está incluído dentro desse projeto que desde há muito tempo também estava esta casa. Hoje vem para a votação. Por isso que a população, a comunidade está aqui, olhando aos nossos olhos, para entender e compreender o que se passa, o que se fala, o que se ouve. Obrigado.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Villegas.
Senhora presidente, é um projeto bom para a cidade, vários recursos. 118 mil para a Estrada Jupira, um projeto da deputada Maria Vitória. Só o que me entristece aqui nessa casa de leis, é que nós estamos só apenas autorizando ele. E nós não temos possibilidade de executar nada. R$253 mil da Estrada da Jupira, depositado em conta fazendo um ano, empresa ganhou licitação e não quer fazer o asfalto. E por incrível que pareça, a mesma empresa ganhou a licitação de 118 mil da deputada para concluir, ele já não está fazendo num ano. Vai fazer que jeito uma empresa dessa? Agora, como é que a gente pode ter credibilidade num prefeito que tem uma empresa ganhada uma licitação e já quase um ano não executa e deixa essa mesma empresa ganhar a licitação de novo? E aqui tem vários asfaltos, projeto de asfalto. E se essa empresa ganha esses também, quem garante que vai fazer? Então é duro isso aqui. Então a minha crítica é isso, que o executivo agora, por favor, execute as empresas que ganham licitação e faça concluir a obra. Porque depois estão falando mal dos vereadores, porque o vereador, nós estamos aqui votando o que o prefeito quer. E o prefeito nem nos ouve. Nós temos aqui um projeto de emenda impositiva na ordem de R$700 mil. No caso que 350 é para uma OBS nova no Jardim Cairi, o projeto nem chegou aqui ainda. Temos dinheiro direcionado para o hospital, para a PAI, Arte e Vida, o Chico para construir abrigo do Adão, não lembro, e o prefeito não dá nem pelota. Então, nós estamos aqui agora votando porque é para o povo. Se fosse só a custa do prefeito, tinha que ser reprovado isso aqui. Mas nós estamos pensando na população. Então, eu peço encarecidamente que o prefeito execute essas obras. Não deixa engavetado, sei lá, fazendo o quê, com dinheiro na conta. É duro. A minha indignação é essa parte aí, que é tem dinheiro e não faz. Então, a minha preocupação é essa. Mas vamos torcer para que aconteça isso, que é bom para a nossa cidade.
Continua a discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, muito se fala, muito se profetiza, muito filosofa, mas o que nós queremos é que as coisas aconteçam. Nós queremos que saia do papel. Esses dois projetos aqui, dentro desses 2 milhões e 800 mil aqui, eu fico muito feliz, porque tem duas indicações minhas. A primeira, essa pista de skate, que há 10 anos ela se tornou uma propaganda política aqui em Colorado, e ninguém teve a capacidade de fazer ainda. E a cobertura ali do Paulo Freire. São dois projetos de socialização, são dois projetos que carecem pressa, porque a droga, o traficante, ele, aos poucos, ele vem tomando conta. E se você não ocupar a mente, a cabeça, o corpo da criança e do adolescente, os pais perdem os filhos para o traficante. Então, quando aparece um projeto desse, com dinheiro desse, não vamos deixar para fazer perto da eleição, para se tornar cabide de voto. Nós temos pressa. Os nossos filhos, os seus filhos, eles saem de casa, infelizmente, nós não sabemos se eles voltam. Puxa vida, uma pista de skate, esses meninos, quantos anos fazem? Que eles estão pedindo essa pista de skate. E sempre está dentro do planejamento, sempre está dentro do orçamento. Mas não sai do papel. Então, eu acho que é a hora de fazer, de executar. O dinheiro está ali, vai vir o dinheiro. Vamos começar a fazer. Leva obras de infraestrutura lá para o Jardim Universitário, faça a pista de skate. Vocês veem aos domingos os meninos ali na frente do Banco do Brasil, próximo à igreja, andando de skate, às vezes atropelando pessoas. Puxa, é uma obra, não é tão caro isso, gente. Uma pista de skate, você pode aproveitar uma praça, você vai colocar alguns obstáculos. Isso não custa muito. O custo-benefício dele é muito alto. Então, não tem o porquê de eu vir aqui e não aprovar, e não ajudar a aprovar um projeto desse. Como que eu vou fazer isso? Como que a vida inteira eu me dediquei a projetos sociais para tentar ajudar as crianças a sair dessa vida, e eu vou votar contra um projeto desse? Mas tem que sair do papel. Eu acho que chega de palavras bonitas, chega de filosofia, chega de vamos fazer. Não, tem que fazer, tem que botar para quebrar. Não vamos deixar para os últimos dias, para servir de catapulta para conseguir voto. Essas crianças têm pressa, gente. O projeto Arte e Vida precisa daquela cobertura, da emenda impositiva, que nós falamos para eles, reunimos todas as crianças. A gente é aplaudido, fomos aplaudidos a hora que nós falamos isso para eles, já vai fazer um ano. Hoje é dia 18 de junho. Tomara a Deus que até dezembro isso saia do papel. É um desejo meu, uma vontade minha, tentar bater de frente com os marginais, com os traficantes. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, eu quero parabenizar a administração por esses projetos, por esses convênios aí que foram conquistados junto ao governo do Estado. E isso só é possível quando existe trabalho, quando existe comprometimento, quando existe esse empenho, porque, na verdade, Colorado é um polo de uma micro-região, mas quando se coloca ao lado de outras cidades que têm uma população muito maior, é claro que os políticos vão olhar na densidade eleitoral. Então, tem que parabenizar o Executivo por isso, são quase 2 milhões e 700 mil reais. Como já foi debatido aqui, são projetos assim, interessantíssimos para o nosso município. Desses, quase 1 milhão e 700 mil é na parte de recap. Hoje à tarde mesmo, eu fui questionado por um morador, que estava né, mostrando assim, a precariedade, né, de algumas ruas, e eu disse o seguinte, ó, vá até a Câmara, porque hoje nós vamos discutir um projeto que versa sobre essa natureza. É, já foi falado aqui sobre a pista de skate, né, e também ali a cobertura da escola, o deputado Romanelli, né, que conquistou essa emenda, né, para o nosso município. Então, muito importante, nós precisamos, né, de qualquer deputado que venha trazer recursos para Colorado. Eu, particularmente, não tenho paixão por, né, bandeira partidária. É, recentemente, o NUVR veio aqui, entregou veículos no nosso município, nós recebemos muito bem. O Zeca Dirceu veio, recebemos muito bem. Edmar Arruda. Enfim, qualquer um que venha trazer recursos para a nossa sociedade, para a nossa cidade, né, vai ter o meu apoio, eu vou receber muito bem. Porque o nosso objetivo aqui é o município de Colorado, é o povo de Colorado. Então, nós precisamos abrir dentro do orçamento, né, que é uma suplementação orçamentária. Se não houvesse essa possibilidade de abertura para que a gente pudesse receber esses convênios, né, inviabilizaria que tudo isso viesse a acontecer. Então, tenho certeza, né, que dentro dos próximos meses, essas obras, esses veículos, esses equipamentos, né, estarão sendo adquiridos, e o município de Colorado acaba ganhando com isso, porque melhora assim, a qualidade de vida, melhora a prestação de serviço, e quem vai hoje no barracão do nosso município, como eu fui ali fazer uma vistoria em alguns tratores, né, nós temos tratores lá que, né, eu não sei como é que some um pneu daquele tamanho, eu não sei como é que some um motor, não sei como é que some tantas coisas. Então, nós precisamos ter, nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar, né, porque o patrimônio é de todos nós. Então, né, parabenizar mais uma vez, porque em tempos escassos, onde a economia está em crise e o repasse de recursos geralmente é destinado a locais maiores, cidades onde a quantidade de votos é mais significante, é muito importante então para o nosso município, e o nosso município ele precisa andar, né, porque as necessidades elas estão em todas as áreas.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Adão.
Senhora presidente, eu quero dizer que sou favorável a esse projeto e dizer que não poderia ser contra. A população Cairi, Progresso, Atlântica, pede socorro há muito tempo já para que seja atendido naqueles projetos que eles que já está provavelmente provado para fazer lá. Então, eu vou ser favorável e esperando na expectativa que esse prefeito, o mais rápido possível, pode realizar aquelas obras. Eu passo um minuto para o Chico.
O vereador falou que a palavra vereador Chico não era do Adão, mas eu ia pedir a parte mesmo. Primeiro, dentro dos comentários, falou de todo esse projeto de valores de ônus, e foi citada a Estrada da Jupira e a empresa, que já ganhou um processo licitatório e tornou ganhar outro novamente. Será que o legislativo é culpado? Será que o executivo é culpado? Não. Porque se ele está com os documentos em dias, ele vai concorrer. Se ele tiver o menor preço, ele vai ganhar. Sim, mas ele ganhou. Agora o legislativo e o executivo não é culpado. Não é culpado porque isso já aconteceu também no ex-prefeito. Lagoa de Tratamento. Também não cumpriu. Agora, será que hoje o prefeito vai ter que estar com certas empresas que ganham processo licitatório? É um processo, já se chama um processo licitatório. Por isso que lá dentro existem os técnicos e a parte jurídica, que dá toda a cobertura, toda a análise de processos e documentos. E ele ganhou novamente. Agora ele tem que ser notificado para que cumpra com a obra, dentro do prazo. Eu tenho aqui indicações que sou da base. Estou indicando. O vereador falou, até hoje, se entrar no sistema aqui da Câmara, quando põe a pista, já saía a pista de skate, já está acostumado, que cada 6 meses, um vereador indicava a pista de skate. O vereador teve a graça do prefeito a atender o pedido dele, dentro desse orçamento, desses valores. Então, parabéns. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, também sou favorável a esse projeto de lei. Lei ordinária 2992, de autoria do senhor prefeito, porque eu sou agente de desenvolvimento. Como um agente de desenvolvimento pode travar ou deixar que a cidade desenvolva, impedindo projetos dessa envergadura? Porque Colorado até está na hora de parar com essas picuinhas e achar que vereador, porque foi eleito de um lado, vai querer prejudicar. Aqui nós trabalhamos, eu principalmente, com a maior lisura e transparência. Então, que venha o desenvolvimento, estou disposto a trabalhar sempre, porque passou da hora dessas coisas acontecerem, como já foi citado pelos que me antecederam, essa pista de skate, esse asfalto da Jupira, isso já está maçante, já está cansativo. Vamos mudar a pauta, vamos terminar, aprovar esse projeto, que realize isso, que venha novos projetos para Colorado melhorar, desenvolver, gerar renda, emprego, desenvolvimento. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, ainda temos o projeto de lei ordinária número 2996 de 2018, de autoria de Antônio Carlos de Andrade e Elias Vicente de Souza, que proíbe a venda de rifas por alunos das escolas municipais de Colorado, Estado do Paraná e da outras providências. Com a palavra, os vereadores autores. Pessoal, por gentileza, vamos continuar a reunião. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, esse projeto de lei 2996/2018, autoria minha e do nobre colega Elias, eu vou ler, depois vou comentá-lo. Fica proibida a venda de rifas e afins, bingos e etc, etc, por alunos matriculados nas escolas municipais de Colorado, Paraná. A direção das instituições de ensino da rede pública municipal, bem como suas associações de pais e mestres, fará a fiscalização para que não haja organização e venda a que se refere o caput deste artigo. Excetua-se a aplicação dessa lei a rifas e bingos organizados pelas comissões de formatura e associações de pais e mestres. Esse projeto de lei é a pedido do sargento Tânia Guerreiro, que teve dias atrás aqui em Colorado, e no momento ela pediu para que eu e o vereador Elias montasse esse projeto. Esse projeto já existe na rede estadual de ensino, só que na municipal está descoberto. Então, eu vou ler aqui um trecho do que se refere à palestra que ela esteve. Muitos de vocês estiveram presentes, acredito, porque foram todos os assentos dessa casa tomados, o pessoal sentou pelos corredores e colocaram cadeiras ao redor e ao fundo. Então, tinha mais de 260 pessoas aqui. E eu não podia omitir quando ela chamou perguntou se existia algum representante do Legislativo. Eu me prontifiquei, eu e o colega Elias, para que esse projeto de lei seja feito no nosso município. Eu vou ler aqui um trechinho do que estava. O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um problema que acomete famílias de várias regiões, culturas e classes. É necessário orientar e prevenção para garantir a sua proteção. Então, ela pediu para que algumas cidades no estado do Paraná, já existe essa lei. E depois o Nobre vai falar uma parte sobre a pedofilia. E hoje fico contente de ter aqui os diretores, secretário de educação, esteve aqui o tenente, não estou vendo ele, acho que teve que sair, o tenente Erivelto, da 2ª Companhia, estava aqui, acho que teve problemas, ele teve que sair, mas muito oportuno essa noite que a senhora secretária de Educação, os diretores, professores, estão em conhecimento desse projeto e espero que os nobres colegas aprovem. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Elias.
Bom, comunidade faz presente. Esse projeto de lei, né, como vocês puderam se observar, na verdade, esse é um projeto de lei assim, bem simples. E, na verdade, assim, a conversa que nós tivemos ao final da palestra, né, estávamos o vereador Antônio Carlos, eu e o prefeito Marcos. Então, ali foi discutido, né, de nós deixarmos, né, esse marco legal, né, para ficar ser registrado. No município de Colorado, nós sabemos que isso não acontece, mas, né, nós não estamos, né, assim, nós estamos vereadores agora, vocês, né, estão diretores, né, estão professores, mas no futuro é importante assim, que fique assim, esse marco legal. Então, até quero parabenizar, foi ressaltado naquela oportunidade que no município de Colorado não acontece isso, mas é importante que, né, tenha assim, sempre esse alerta, esse referencial aí para que, né, no futuro, de repente, alguém, né, não venha alegar assim, desconhecimento e possa, talvez, né, realizar isso. Quero até agradecer a presença da nossa secretária, Sônia Maria de Freitas, né, a nossa amiga Cristiane Marquezine, que foi minha colega de bancos escolares, né, Isabel Absolito, né, diretora ali da escola Antônio Bertone, a diretora da creche Pinguinha de Gente, lá onde o meu filho estuda, né, Margarete se faz presente. Então, na verdade, assim, o objetivo foi realmente assim, só colocar um marco legal.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, esse projeto, eu tive aqui assistindo a palestra também, tive outro compromisso sobre a pedofilia. Então, esse é um projeto muito bacana, porque o pedófilo, ele usa de vários artifícios para se aproximar da criança. E essas rifas, ela não deixa de ser uma porta de entrada. Correto? Às vezes, na inocência da criança, no âmbito de querer vender, na ânsia de querer vender uma rifa, o pedófilo, ele se aproxima. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana. Quanto mais artifícios você criar que impeça que esse tipo de pessoa chegue até nossos filhos, é válido. Eu sei que, às vezes, é uma forma de captação de recursos, às vezes, mas eu acho que, no todo, é uma coisa muito desagradável. Então, tudo aquilo que é voltado para impedir que o pedófilo se aproxime da criança, se aproxime do jovem, do adolescente, é válido. Eu acho que é um projeto de suma importância, como disse o Elias, que fique o legado, correto? E que essas rifas não sejam banidas realmente, principalmente das escolas municipais, porque são crianças que estudam nelas. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, temos a indicação 244 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade em se proceder à reforma do parque infantil localizado na Praça Dom Bosco. Com a palavra, o vereador autor.
assim, uma indicação aí, tem secretários aqui, diretores, então vou entrar com essa indicação, se o prefeito aí nos atenda essa indicação, pedindo aí a reforma aí daquele parque infantil ali da Praça Dom Bosco, que da saudosa a vereadora Rosângela, que fez um bom trabalho ali dentro da manutenção e da reforma. Então, estou pedindo aí a Pedido de Paz que reforme ali aquelas grades, ou mesmo via empresas não GOVs, que patrocine ali aqueles locais, aqueles alambrados, ver dentro da lei se é legal, e põe ali emblemas de empresas e que continue dando a manutenção dentro daquela localidade. Meu muito obrigado.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Uma palavra, vereador Marcelo.
Ano passado, eu entrei com uma indicação para a reforma do ginásio, do parque infantil ali do lado do ginásio de esportes. E graças a Deus, agradeço até o executivo que ele atendeu. Ele hoje está um lugar agradável, está um lugar apresentável, está um lugar que condiz e que possibilita os pais levarem as crianças lá. A primeira coisa que fizeram foi a coisa mais correta, de não deixar entrar cachorro lá dentro, porque o cachorro, todo mundo gosta, mas ele não tem noção das necessidades dele. Esse projeto, esse parque infantil ali ao lado da praça, eu sugiro, sinceramente, que caso a reforma não se realize logo, que ele seja interditado, porque ele aponta vários problemas. Ele tem muito prego solto, ele tem tábua solta, ele tem objetos cortantes que podem machucar uma criança. Então, antes que aconteça alguma coisa, peço que deem uma olhada, peço que as autoridades competentes aí avaliem a situação do parquinho, e se realmente ele apresentar algum problema, eu ia pedir até que a Defesa Civil, às vezes, é necessário, se faz necessário, porque lá tem muito objeto perfuro cortante que ele pode cortar alguma criança. Então, parabéns ao Chico pela indicação. Só que eu vou além. Eu acho que, dependendo da situação, dependendo do laudo que é feito, ele poderia ser interditado por um tempo. Eu sei que isso não é bom, porque nós somos carentes de lugares para as nossas crianças hoje aqui. Mas eu acho que tem que ser um negócio bem feito, um negócio bem apresentável, que traga segurança, que ali a diversão, porém, com a segurança. Obrigado, senhor presidente.
Vos informo que o vereador Adão não estará mais presente na reunião ordinária de hoje, porque o mesmo fez uma cirurgia há pouco tempo. Ele veio para participar das votações dos projetos e ele se ausentou pelo motivo de estar com problemas de saúde. Continua em discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Dos vereadores Antônio Carlos de Andrade e Marcelo Higino, temos a indicação 245 de 2018, que indica ao senhor prefeito que proceda a substituição das lâmpadas queimadas dos postes do canteiro central situado no trecho da rodovia PR-463 entre o Trevo do Boi e o Trevo de Saída acesso sentido Colorado Paranacite, bem como nos trechos da rodovia PR-542, situado entre saída do município de Colorado até a Cipasa e entre o posto São Cristóvão e a entrada de Alto Alegre. Com a palavra, os vereadores autores.
Essa indicação, quando eu cheguei para fazê-la, a Mariana disse: Antônio Carlos, o vereador Marcelo também está fazendo uma semelhante. Por que vocês não fazem, os dois façam juntos? Aí eu falei, tudo bem. Para ver a necessidade e como nós estamos pensando na parte de segurança, porque iluminação pública, para mim, segurança anda junto, porque onde tem uma escuridão, prevalece, é bem mais fácil de ter crimes e outras coisas. Então, por coincidência, falar, vamos fazer junto, então. Só que a preocupação dele é num setor, e o meu mais é nos trevos. Vindo de Maringá, no trevo perto da Cipasa, aqueles superpostos que tem lá, as lâmpadas praticamente estão queimadas. A do trevo aqui, eu contei, de 16 tinha duas do superposto. Do outro trevo ali, da Metal Par, de perto da Metal Par, também está uma escuridão. Então a pessoa chega à noite num trevo escuro, olha que perigo. Então, preocupado com a segurança e pela melhoria, se a pessoa chegar em Colorado, ver uma cidade bem iluminada, que não mora aqui, leva uma imagem, nossa, que cidade... Agora, chega aqui, tudo escuro. Falo, mas o que está acontecendo? Não tem iluminação pública nessa cidade? O que está acontecendo? Então, a preocupação mais é nos trevos que eu tenho. Porque é um lugar onde a pessoa chega à noite... vindo de todos os locais, vindo de Maringá, vindo de Prudente, vai fazer o contorno. Então, nossos os trevos estão merecendo urgentemente de iluminação potente, porque os superpostes, aquelas grandes, estão praticamente, a maioria, queimada. Existe nas laterais, que nem no condomínio, iluminação, mas é fraca. Eu falo no trevo. Então... para que eu espero que os nobres aprovem essa nossa indicação. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, senhoras e senhores, é mais uma indicação pensando, como disse o Antônio Carlos, na segurança das pessoas. Tá? Hoje, esse trevo aqui do Boi, ele está dentro da cidade, ele não faz mais parte da rodovia, praticamente, ele está dentro do perímetro urbano. E nós temos muito uma população ali, um contingente populacional muito grande ali. Nós temos o Jardim Cairi, nós temos os bairros aqui, nós temos uma escola, nós temos a pista de caminhada. E realmente está precário. A quantidade de lâmpadas queimadas ali é muito grande. É muito grande. Nos dois trevos. Então, é até, como disse o Antônio Carlos, fica até feio para a imagem da cidade você entrar, os postes todos queimados. E para as pessoas também se sentirem mais seguras. Sabemos que existe uma licitação aí em trânsito, correto? Sabemos que talvez essa indicação nossa, ela não seja resolvida de uma hora para outra, mas eu sugiro, principalmente ao Julinho Santa Mônica, que ele dê uma andada à noite na cidade. Ver lâmpada queimada durante o dia, você não vai ver, você tem que andar à noite. Então, basta qualquer um de vocês passar ali agora no trevo do Boi, ou passar no outro trevo da Metal Par, vocês vão perceber a nossa preocupação, vocês vão entender a nossa preocupação. Que nós não estamos pensando em fazer bonito para ninguém. O que nós queremos é a segurança das pessoas. E ali está muito precária a iluminação. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Presidente, o vereador, eu sou você favorável à indicação do Antônio Carlos e do Marcelo Gino, principalmente porque... tem mais de R$1.800.000 na conta de iluminação pública, então dinheiro dá para fazer, viu? Então tem condições, então, de arrumar as lâmpadas. Então sou favorável à indicação.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Então, tem mais de R$1.500.000. Importante que o dinheiro está na conta. O dinheiro está lá. Porque o prefeito está administrando. Segundo, não está fazendo que a empresa não concorreu no processo estatório. E terceiro, o que diz que foi ao Ministério Público que denunciou, já respondeu. Em estoque tem assim de 1.600 lâmpadas, fora os relés. Está em estoque. O que está faltando é o tal do processo licitatório. E depois que acontecer... aí vamos ao gabinete, vamos todos falar com o prefeito para que ele faça o projeto e use um pouco desse R$1.800.000 que está em conta e vamos retirar todas essas lâmpadas, que é um projeto que tem. Então vai ser de LED. Vai ficar bem claro e a população vai adorar, vai amar. Obrigado.
Continue discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
O vereador Francisco, ele tocou num ponto importante... porque hoje pela manhã eu tive a oportunidade de estar conversando com a diretoria da Ação Comercial e ela estava fazendo uma reclamação com relação à iluminação pública. Inclusive, eles tiraram algumas fotos, revelaram, levar até o gabinete, mostrando, né, que mesmo com a iluminação existem, na verdade, sim, existem outras tecnologias mais eficientes. E uma delas, né, foi citada, a tecnologia de LED. Até, inclusive, foram colocadas duas aqui no centro da cidade, até para que as pessoas possam perceber a eficiência que elas têm. Então, né, dentro dessa indicação, é interessante que, de repente, assim, já pudesse, num futuro aí, já começar a fazer o investimento para que possa ser feito assim como a iluminação de LED. Então, quem quiser, quem tiver a curiosidade de saber qual é a diferença, é só passar aqui na rua Pernambuco, ali no cruzamento com a rua Amazonas, ali nós temos duas lâmpadas de LED. Ela tem assim, uma capacidade bem maior, né, de iluminação, e a capacidade dela assim, de consumo acaba sendo bem menor. Então, é um dos investimentos, né, que eu acho interessante, que eu falei que o município ele precisa fazer essa mudança aí, né, no quadro do nosso município. Eu acho que, é claro, a gente tem que pensar na segurança, mas eu acho que a gente precisa pensar também no embelezamento da cidade, né, porque uma cidade mais iluminada atrai mais turistas, atrai mais compradores da nossa região. Então, também, eu acho que existem os dois efeitos assim, nessa ação.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Passo a presidência ao vice-presidente, vereador Marcelo Gino, para defender matéria de minha autoria.
Da vereadora Rosimeire Chiquim, temos o requerimento número 109/2018, que, considerando a liberação de recursos na ordem de R$400 mil pelo Ministério da Integração Nacional para execução das obras de pavimentação asfáltica no Parque Industrial 1, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação a esse legislativo o cronograma de execução das obras de pavimentação asfáltica no Parque Industrial 1 e mapa indicando quais vias do referido Parque Industrial serão objeto de pavimentação asfáltica. Com a palavra, a vereadora autora.
Esse requerimento vem de encontro, tem um mês e meio que esse dinheiro já está em conta, e até agora não foi apresentado nenhum projeto quanto à pavimentação. É aquelas ruas atrás da faculdade. Os moradores ali tanto sofrem. Então, já tem um mês e meio que o dinheiro está na conta, a gente está pedindo um mapa das ruas que serão asfaltadas, pavimentadas, para a gente levar a conhecimento da população. Seria para fundamentar e fiscalizar e levar o conhecimento do povo que o dinheiro está na conta. E nós estamos aguardando agora só o projeto que se foi feito ou se ainda vai fazer para a pavimentação ali daquelas ruas atrás da faculdade. Seria isso.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
Esse projeto é um projeto que, na verdade, assim, é um anseio da nossa comunidade há mais de 30 anos, né, porque foi inaugurado um parque industrial e não foi feita nenhuma infraestrutura naquele sentido. Até fica difícil você levar algum empresário para lá para que ele possa fazer os investimentos. Dia de chuva é uma catástrofe, né, porque às vezes os caminhões não têm condições de entrar, de sair. Eu tive a oportunidade de ver já esse projeto, né, conversei na semana passada com o secretário de obras, né, o senhor Gabriel. Não vai ser executado assim a princípio 100%, né, vai ser feito apenas uma parte, né, até porque demanda um recurso maior, talvez mais 500 mil ou 600 mil, mas assim, é um avanço importante. É importante que nós tenhamos, assim, de forma oficial, essa informação aqui na Câmara. Eu gostaria até de aproveitar, já que a gente está falando de infraestrutura, né, citar algo que o vereador Villegas falou, né, sobre essa questão das empresas. Né? Ah, mas a empresa veio, deu problema, a outra veio. Nós, a administração pública, ela não escolhe empresa vencedora. Né? Porque, assim, quando você escolhe empresa vencedora, na verdade, você está incorrendo num crime. Então, assim, agora, é claro que a gente deve criar alguns mecanismos, né, para que aquelas empresas que não são boas prestadoras de serviço, elas fiquem num cadastro lá que, né, dificulte um pouco. Mas, assim, a dificuldade da administração é que ela não escolhe empresa vencedora. Então, o município acaba perdendo, o município acaba, assim, passando por situações, né, delicadas como essa. E, muitas vezes, as empresas, né, grandes, né, elas têm assim, um departamento jurídico assim, extremamente eficiente, eles conseguem prazos, conseguem aditamento de contrato e, muitas vezes, né, no município nós não temos a mesma estrutura. Então, né, até para que a nossa comunidade tenha um pouco de ciência, né, a respeito disso. É por isso que, muitas vezes, nós observamos alguns prazos, né, que acabam não sendo assim a contento.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Chico.
A respeito deste requerimento da vereadora, primeiro, todo o projeto ele já está pronto deste bairro, dessa localidade. Já veio três empresas, o dinheiro está em conta, sim. Três empresas que concorreu aí esse processo licitatório, não começou as obras ainda que entraram na justiça. Foi? Aí, agora eu não tenho em mãos. Mas teve ali na parte burocrática entre eles lá e foram para a justiça. Então, não é o executivo, não é o legislativo.
A empresa foi para a justiça?
Isso, está um rolo aí na justiça, aí, não é isso que aconteceu? Então, pode ir na prefeitura, falar com a Josi, que vai saber das três empresas que veio ali para concorrer, porque senão já teria começado essas obras. Ok? Obrigado.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também da vereadora Rosa Chiquinho, temos o requerimento 110/2018, que, considerando a Lei Municipal número 2751 de 2017, contratação de operação de crédito de R$3 milhões para pavimentação de vias urbanas dos bairros Bela Vista, Parque dos Pinheiros e Residencial Itapuã, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público, se tal contratação de operação de crédito já foi realizada. Em caso afirmativo, informar quando ocorreu a contratação e cronograma para execução das obras. Caso contrário, informar porque até o momento a mesma não ocorreu. Com a palavra, a vereadora autora.
Pois bem, como eu acredito que todos vocês já têm conhecimento, que esse legislativo, no ano passado, aprovou essa operação de crédito no valor de R$3 milhões, para a pavimentação dos referidos bairros. E a gente sabe também que teve problemas na parte documental, que a gente sempre tem contato com o secretário de obras, que inclusive nos atende muito bem, muito prestativo, e sempre vem nos comunicando os problemas que está tendo com documentação, e manda, e volta, e manda. Tá. Só que nós queremos saber hoje como que estão os andamentos, porque a gente quer... que anda nos bairros, que tem contato mesmo com o povo, oh, e aí, vocês aprovaram ano passado R$3 milhões e até agora nada? Cadê a pavimentação? Cadê o asfalto? Porque o projeto ainda não voltou para a Câmara para nós aprovarmos. Nós aprovamos operação de crédito. Depois esse projeto vai vir para a nossa apreciação. E esse projeto não foi nos apresentado ainda. O Legislativo aprovou isso no ano passado. Então, realmente, para levar a informação à população, principalmente dos que moram nesses bairros, que é uma decadência, e para que nós possamos também ter base do que está acontecendo com essa operação de crédito. Seria isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Primeiro, a respeito desses R$3 milhões, ele existiu e existe. O atraso de tudo isso também não vem do executivo. O atraso tudo foi pela análise ali do Paraná Cidade. Isso veio acontecer a liberação agora, semana passada, porque a nova governadora, a senhora Cida Alborguete, chegou e meteu o pé na traseira de muita gente, principalmente um de Maringá, o que vinha travando tudo, principalmente para Colorado. Foi exonerado, entrou outro, então agora foi liberado aqui em Maringá, primeiramente, e em Curitiba. Agora, o que falta, os análises, já para começar o processo licitatório. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Elias.
É, também é importante nessa aprovação desse requerimento, né, mais uma matéria que vem, né, dar luz a essas ações que estão acontecendo no nosso município. Esse é um projeto que nós fazemos parte, nós, né, conquistamos, né, nós, quando eu digo nós, todos os vereadores aqui aprovamos assim por unanimidade a contratação desse crédito. E também tive a oportunidade de conversar com o secretário de obras, e ele mostrou a autorização que foi feita, né, pela governadora, e, né, até ressaltar a importância, né, da governadora nesse processo, porque ela foi assim, né, bem ativa realmente. O projeto muitas vezes ele parava, né, assim, em algumas instâncias na parte administrativa, havia assim muita má vontade, né, o prefeito também ele foi atrás, correu junto com o secretário, teve por várias vezes bater em algumas portas, porque a situação realmente aqui é de calamidade quando chove, né. Nós temos hoje a ampliação do Hospital Santa Clara, que tem crescido assim de uma forma assim, né, esplêndida, só que todas as vezes quando chove, aquela água que desce ali do Jardim Bela Vista 1 para tudo em frente, as pessoas que vão visitar lá os seus pacientes acabam pisando naquela água toda contaminada, entrando lá e, né, contribuindo para o risco de infecção hospitalar. Então, quer dizer, só aí já justifica, né, todo esse trabalho. E sem contar também, né, ali no Jardim Itapuã e no Pinheiros, que é uma reclamação há muito tempo, e muitas vezes nós, né, em tempos de campanha, já passamos por lá, fizemos, né, as nossas visitas, e essa é uma reclamação unânime também. Então, tenho certeza que a execução dessa obra ela vai ser muito importante, né, para o nosso município. Eu tenho informação que ela já está em fase de licitação, e agora, né, vai ser encaminhado para nós essas informações para que a gente possa continuar passando as informações para a nossa comunidade. E quem ganha com tudo isso é Colorado, quem ganha com tudo isso, eu penso que de uma forma, de alguma forma nós estamos contribuindo também até para que a classe política ela possa, né, voltar a ser acreditada novamente, porque, né, independente aqui de algumas divergências, de alguns pontos de vista, todos nós estamos trabalhando em prol de uma cidade melhor.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Tião Parreira.
O seu requerimento é um requerimento de grande importância, tendo em vista que muitas vezes eu sou abordado aqui na rua com perguntas: vai sair o nosso asfalto lá da Avenida Atlântica? Então, graças a Deus que mudou o governo do estado, e como o vereador Chico disse, a governadora assinou isso tem uns 15 dias, que é um empréstimo, né, de 3 milhões, então não é tão simples. Então, o seu requerimento é um requerimento de grande importância também. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Também concordo, esse requerimento muito importante. E eu sou testemunha. Terça-feira, eu passei na hora da chuva, subindo o hospital, sentido Alto Alegre. Quanta lama atravessando a estrada que saía do Bela Vista 1, por falta desse asfalto. E só abonando as palavras do Elias, imagine, porque lá descem duas vias, enxurrada de um lado e outra de outro. Então, as duas encontram aqui embaixo, ali no perto do Paião, por ali. Então, é de conhecimento de todos que estão aqui, toda chuva acontece esse lamaçal. E também preocupado com a Avenida Atlântica, quantas vezes já passei lá, até algum meio-fio que já, de tanto chover, a terra está indo. E se não adiantar esse projeto, for mais rápido, é complicado ali entrar e sair das residências do pessoal que mora ali na Avenida Atlântica, porque a terra vai, choveu, não segura. Então, parabéns pelo requerimento. Obrigado.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Devolvo a presidência à vereadora Rosa Chiquinho.
Fim da ordem do dia. Passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Villegas.
Villegas. Marcelo.
Sim.
Antônio Carlos. Elias. Tião Parreira. Chico.
Com a palavra, os vereadores, pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Villegas.
Senhor presidente, eu vou ser breve nas minhas Comunicações, que já a sessão se estendeu já um tanto. Eu quero dizer que alguns vereadores estão equivocados aqui quando se fala que empresa de licitação. Eu estou dizendo que não é para classificar a empresa que vai participar. Uma empresa que ganha uma licitação e não cumpre o prazo, o prefeito ele tem o dever de cancelar o contrato com essa empresa e coloca ela na lista de empresa inidônea para ela não participar mais. Agora, se a empresa não cumpre o prazo e o prefeito deixa ela participando, é claro que ela vai participar. Então, é empresa que não cumpre o prazo, o executivo tem capacidade de banir ela para não participar mais da licitação do município. Então, eu queria ficar sem esclarecimento, que eu não estou dizendo que tem que ser escolhida as empresas. É, agradeço a todos, tenham todos uma boa noite. Era só isso.
Com a palavra, o vereador Leonardo.
Bom, presidente, terminando a sessão aí, um pouco entristecido com alguns vereadores, né, que foram contra aí o projeto da iluminação pública, né, mas aqui é dessa forma, né, e entristecido assim, com a situação que a nossa cidade se encontra. É, de tanto, né, as pessoas cobrar a gente, porque a gente é o elo ali, né, direto com a população. É, e o nosso prefeito, por incrível que pareça, ele está preocupado, sabe com o quê? Com as placas, né, algumas empresas ali na Avenida de São Paulo, né, com até eu tenho lá, e as empresas têm, tipo, a de moto lá, tem, compra sua moto e coloca lá no canteiro, como a do açougue também tem. O prefeito está preocupado com isso, é poluição visual aquelas plaquinhas ali. Né, eu acho que ele tem que se preocupar com a buracaiada que tem na cidade, que dá medo, faz 20 anos, tem um câncer consumindo o nosso município, esses buracos, né, o trevo vazando o esgoto lá, não sei nem quantos anos, a gente passa lá uma carniça, né, descendo o Detran, perto daquele ginásio de esporte, está um córrego de esgoto vazando lá, há muito tempo ninguém faz nada, não se vê ninguém lá, passando lá, a população para a gente, cobrando constantemente. É, aquilo não é poluição, além de visual, a sanitária e tudo, o pessoal passa de carro e espalha na cidade inteira aquele esgoto. Né, a Avenida Atlântica cheia de buraco, né, o Jardim Universitário está sendo resolvido agora, parece que está, não sei, né, quando vai terminar. O Jardim Cairi, dá medo de andar no Jardim Cairi, tanto de buraco, entulho jogado, esgoto vazando, e o prefeito preocupado com 3-4 plaquinhas em cima do canteiro. Né. Trator quebrado de novo, não está sendo atendido os agricultores, faz muito tempo, desde o começo do mandato, desde o outro, e ninguém faz nada, não tem nem secretário de agricultura, retroescavadeira de três, as três estão na mecânica, faz quanto tempo ninguém faz nada, a retroescavadeira nova que chegou, não sei que motivo também, né, não sei se fundiu, estão esperando garantia, desde um mês e ninguém faz nada também. Então, senhor prefeito, né, eu acho que uma simples placa em cima do canteiro, poluição visual, tantos problemas que tem na nossa cidade, está preocupado com uma plaquinha em cima do canteiro. Né? Às vezes a gente se pergunta o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente cobra, cobra, cobra e nada, né? A gente não tem êxito nenhum. Mas, né, a população precisa da nós, vereadores, estamos aqui, à medida do possível, né? Precisamos do aval do prefeito para fazer alguma coisa, mas estamos aí para o que precisar. Até semana que vem, e agradecer a presença de todos aqui. Todos tenham um bom retorno para casa.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Dizendo que aqui nós estamos propensos a erros e acertos. Só que a ideia de todos é acertar. Correto? Eu estava olhando aqui o jornal regional. Ano passado eu entrei com indicação, preocupado também com esses jovens da nossa cidade, a respeito do uso do narguile. Eu até relatei uma história aqui ano passado, de um adolescente que passou mal próximo à minha casa, de tanto fumar o narguile. E é comprovado que ele faz mal, que ele tem um problema muito grande, que ele traz problemas muito mais do que um cigarro. E olhando aqui em Mandaguaçu, foi aprovado um projeto de lei, Mandaguaçu proíbe o uso de narguile em locais públicos. É proibido fumar narguile em locais públicos e praças públicas em Mandaguaçu. E já tem um projeto aqui, está sendo encaminhado, que também aqui, se Deus quiser, vai ser proibido e vai ter que ter fiscalização, juntamente com o Conselho Tutelar, com a Polícia Militar, porque nós sabemos do malefício que fazem isso. Nós sabemos do problema que é o uso do narguilé. Então, esse projeto vai vir de encontro também com a preocupação de muitas mães na nossa cidade. Aparentemente, você olha aquilo, não tem problema algum. Para falar a verdade para vocês, eu nem sei como é a sistemática daquilo. Tá? Eu nunca cheguei perto daquilo, eu só sei que fui pesquisar e faz mal. Eles usam uma essência, eles usam água, e às vezes eles começam a aumentar e eles colocam vodka no lugar da água e colocam pedaços de crack junto. Então, é um esconderijo, na verdade. Aquilo é um esconderijo para que muitas crianças aí se viciam. Então, eu acho que tem que ser feito esse projeto. Você passa ali na Praça Dom Bosco, principalmente às terças-feiras, depois que termina a feira, ali naquela onde aqueles senhores, os idosos, jogam baralho ali, quando eles vão embora, se torna um ponto de fumar narguilé. Então, isso é uma coisa que tem que acabar na nossa cidade. Eu vou ter que contar com a população, principalmente do Conselho Tutelar também. E só para finalizar, primeiramente eu agradeço a presença de todos vocês. É bom ver a casa sempre, não digo cheia, mas sempre com muitas pessoas. É assim que nós mostramos realmente aquilo que nós estamos fazendo aqui. Muitas pessoas às vezes reclamam que vocês não colocam nada em Facebook. Gente, Facebook é campo minado, certo? Facebook você coloca lá, a pessoa distorce o que você escreveu, ela captura imagens que não é tua. Então, quer conversar comigo, sabe onde eu moro, aqui nós estamos todas as segundas-feiras. Então, esse é o caminho. Só para finalizar, aproveitando o que vocês disseram aí, que o Leonardo também disse, vocês disseram ali que a água que vem lá de cima do Bela Vista, vem, passa na frente do hospital e para ali naquele miolo, ali próximo à SEC, né? Ontem, eu passando nas proximidades ali, ontem à tarde, eu tenho uma filha de 8 anos. Eu passando ali, eu tive que desviar a rota. Ela olhou para mim e falou assim: ô pai, vocês não tinham que arrumar essa rua aqui, não? Aquela rua ali da SEC, próximo a Sizemuc. Olha para você ver. Uma criança de 8 anos, ela sabe que eu sou vereador, ela sabe que eu participo nas decisões do município. Ela olhou para mim e falou assim: ô pai, você não vai mandar arrumar isso daí, não? Obrigado, gente. Com Deus.
Uma palavra, vereador Antônio Carlos.
Eu gostaria de agradecer a presença do Wilson Moreno, conversei com ele durante a semana e convidei para que viesse nessa sessão. Obrigado pela presença. Porque ele, conversando sobre o tal asfalto detonado, eu disse: vá lá, porque ele tem um imóvel, e na frente desse imóvel o asfalto está precário. Eu falei, porque existe uma lei que a empresa, até 5 anos que ela faz o asfalto, ela é responsável. E depois passa para o proprietário. Agora, eu não sei se esse local é, eu pedi para que ele viesse aqui, para a gente, os nobres colegas devem saber sobre a garantia desse asfalto. E também gostaria de dizer que nós, como já foi dito e vocês ouviram, já aprovamos projetos de 3 milhões, hoje, em primeira discussão, um de 2.668.000. Agora, em contrapartida, eu gostaria que o senhor prefeito ouvisse e olhasse pelas nossas emendas impositivas. Porque cada vereador aqui fez a sua emenda, nós prometemos para as entidades aí que ia ser feito essas obras, das quais nós pegamos a metade da emenda, vamos construir o posto de saúde, a UBS do Jardim Cairi, e cada vereador pegou uma quantia para destinar a uma entidade para que fosse construído lá obras de melhoria. Só que tem que ser feito até dezembro. Nós já estamos em julho, meados de junho. Mês que vem já é segundo semestre. Então, essa obra tem que sair. Tanto o posto da UBS do Cairi, quanto as nossas particulares que foram indicadas para cada entidade. Dinheiro tem. Em todas as esferas aí que vocês já disseram, conta de iluminação, conta de asfalto, conta de saneamento, a arrecadação de Colorado é maravilhosa. E essa emenda impositiva nossa, para quem não sabe, ela é 1,2% do orçamento do ano. O que é 1,2%? Se fosse uma quantia exorbitante, mas não. É uma quantia irrisória para o município. Então, eu espero que a gente, aprovando esses valores de grande envergadura, que o senhor prefeito olhe pelas nossas emendas impositivas. Estou pedindo em nome de todos nessa minha. Só para concluir. E que nós possamos entregar no final do ano a UBS do Cairi e as outras obras. Agradecer a todos pela presença. Uma boa noite, uma boa semana. Tudo de bom.
Com a palavra, vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, comunidade faz presente. Quero também agradecer a presença de cada um de vocês. É muito importante, né, quando nós temos uma casa repleta, né, como não tão repleta, né, mas assim, com uma participação muito boa nessa noite, porque nos dá até uma motivação maior para que a gente possa debater e apresentar melhor assim, os projetos que são de interesse da nossa comunidade. Eu quero dizer que todos os projetos que eu analiso aqui na Câmara, eu passo por 5 peneiras, né, que na verdade são as peneiras da administração pública. A primeira é a legalidade, a segunda é a impessoalidade, a terceira é a moralidade, a quarta é a publicidade e a quinta é a eficiência. Então, eu passo, né, por esses processos e avalio, de acordo com a minha consciência, aquilo que é melhor para a nossa comunidade, né, aquilo que vai dar o maior retorno. Eu, particularmente, não saio triste essa noite, porque eu aprendi assim, a respeitar as opiniões diferentes das minhas. Então, assim, eu tenho o Villegas, né, eu e o Villegas, praticamente, a gente tem muitos debates, assim, muitos pontos divergentes, né, mas eu respeito assim, o ponto de vista dele e não vou criticar, né, pela forma dele pensar diferente de mim. O Marcelo, né, praticamente fomos criados juntos, também a gente diverge em muitos pontos, né, mas, né, isso, eu não posso trazer isso para o campo pessoal, porque nós somos homens públicos, né, nós somos mulheres públicas, então a divergência é só na questão de divergir sobre determinado posicionamento ou não. E só para elucidar, né, o vereador Villegas falou sobre um ponto, assim, né, sobre essa questão da licitação. O que ele falou, realmente, né, existe esse cadastro aí de inidoneidade, né, que pode ser feito, só que, como eu disse, as empresas elas têm assim, um arcabouço jurídico tão forte que eu já vi licitação de tomate. Na época, um tomate, o quilo de tomate custava em torno de 45 centavos, preço de mercado. A empresa vendia a 34 centavos, ela não tinha condições de entregar. Aí, quando chegava no momento de entregar, ela entrava na justiça dizendo que houve uma queda de safra, que houve qualquer coisa, e ela conseguia entregar 50 e poucos centavos. Infelizmente, hoje a gente vê assim, ó, o que está acontecendo aí, no, né, o governo federal, o governo estadual, na verdade, o governo ele é refém das empresas. Veja o Odebrecht. Tinha esquema de propina. As empresas elas se apropriam do governo. Por isso que é importante assim, o legislativo ele ser eficiente na fiscalização, o Ministério Público ser eficiente na fiscalização, porque as empresas elas têm um poder muito grande de corromper. Ela chega num funcionário lá, oferece uma vantagem, e, de repente, se aquele funcionário ele não tem assim, princípios sólidos, ele acaba se corrompendo. Né? Já tem sido mostrado Fantástico e tantos outros. Então, assim, é muito, muito complexa essa questão. E isso só vai mudar quando nós tivermos uma participação mais efetiva na política. Está acontecendo nas escolas estaduais, o parlamento jovem.
Recentemente, conversando com algumas autoridades, em algumas cidades, as crianças, né, que estão participando do Parlamento Jovem estão vendendo seu voto por uma trufa. Então, o que você vai esperar de uma sociedade como essa, onde um menino de 16, de 15 anos vende o voto por uma trufa? Então, é difícil, mas eu acho que a gente pode mudar. Boa noite, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Tião.
Quero dizer que é uma grande satisfação em receber vocês aqui hoje, e para ficar por dentro dos assuntos, né? Então, é de grande importância sempre a presença da população. Foram discutidos grandes projetos, projetos de grande valia. Então, para nós é uma satisfação a presença de vocês aqui, inclusive a minha cunhada, Maria Emídia, está aqui hoje, né? É uma satisfação recebê-la hoje aqui também. E dizer que gostaria que vocês permanecessem, viessem assistir mais sessões, porque a gente fica feliz quando o povo vem e se interessa. E por hoje é só. Quero agradecer mais uma vez, que todos tenham uma feliz semana, abençoada por Deus, e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Chico.
Gente, neste momento, com todo respeito, senhora presidente, senhores vereadores, funcionários, à nossa comunidade, ao nosso povo, e falar que hoje aqui neste plenário, uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa que já rodou o Brasil exterior, que vem nos trazer aqui um abraço do tamanho do Rio Grande, que é a Ana, e a nossa cantora Berenice Azambuja, que está aqui presente a esse plenário, nos visitando. Nós sentimos honrados, orgulhosos de ter esta grande gaúcha que está na nossa cidade, a esta Casa de Leis, junto com a Ana, que esteve fazendo o show nesse final de semana em Umuarama, Japurá, que estivemos lá, e ficará aqui uma semana na nossa cidade de Colorado. Então, junto ao Legislativo, ao Executivo, à nossa população, do tamanho do seu abraço do Rio Grande transmitido à nossa Colorado, à nossa cidade, devolvemos o abraço do tamanho do Paraná, que leva ao seu povo do Rio Grande. Mas, Bate, é de suma importância a sua visita da Berenice Azambuja a esta Casa de Leis, a nossa cidade de Colorado. O meu muito obrigado.
Bem, senhores. Só passando mais um número, que a gente não quis se estender na hora da votação do projeto. Realmente, eu e o vereador Elias, nós estávamos fazendo um contato bem próximo, né, referente ao Parlamento Jovem, né, Elias, com os alunos, e a gente sempre falou muito nas diversidades de opiniões, que a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar a opinião das outras pessoas, mas a gente tem, dentro da política, nós temos que ter parâmetros e lutarmos por isso. E eu fico muito feliz de ver tanto cargo de confiança aqui na Câmara hoje. Eu gostaria muito que todas as segunda-feira vocês viessem, porque nem sempre a visão que é vendida nossa é o que parece. Nós não estamos aqui contra o trabalho de vocês. Nós estamos aqui em benefício do povo. Nós estamos aqui em benefício de uma Colorado melhor. Eu não quero que vocês venham aqui só quando tem uma votação importante de um projeto. Nós, Legislativo, queremos que vocês estejam aqui todas as segundas-feiras como um cidadão que luta, tanto quanto nós, por uma Colorado melhor. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui, de ver os amigos aqui, as pessoas aqui. Todas as segundas vocês têm que estar aqui. Isso nos enobrece muito mais. Referente à votação da iluminação pública, esse ano foi arrecadado R$ 974 mil. Isso aqui é desse ano, R$ 974 mil. Foi gasto 540, isso é de janeiro a maio, foi gasto 540 mil. Dos R$ 971 que já foi arrecadado, que nós pagamos, se tivesse diminuído os 35% e diminuído o que foi gasto, ainda sobraria R$92 mil. Então, diante de... portal da transparência, tá, pessoal? Qualquer um de vocês pode entrar e pode obter as informações. Então, diante dos dados, dos números, nós vimos que não tem o porquê não ser aprovada essa diminuição. Só que gostaria... Foi aprovado hoje aqui, por 5-4, mas gostaria de lembrar vocês que esse projeto volta para o prefeito. Ele pode vetar esse projeto. E a partir do momento que ele veta, ele volta para a Câmara para ter outra votação. Se a gente derruba o veto ou não. Que no caso, salvo engano, para derrubar o veto do prefeito, nesse caso, precisa de 6 votos. Aí vamos ver quem vai estar de acordo com ênfase no que realmente precisa, no que a população precisa, baseado em fatos e dados. Vamos aguardar. Mas eu acredito que o prefeito não veta, não, porque ele é um homem inteligente, ele foi eleito pelo povo, e ele sabe que isso pode ser feito. E ele sabe que o que ele está lá é para beneficiar o povo, então ele jamais vai vetar. Vou levar a informação de vocês a partir do momento da resposta. Gostaria também de falar, eu acho que o Leonardo fez uma deixa, vieram até mim essa semana, denúncias são inúmeras. Eu tenho até a diretora da escola aqui, que no ano passado nós fomos visitar, né, diretora? Conversei com a Sônia, inclusive encontrei a Sônia na prefeitura, que nós estávamos investigando sobre a falta de material escolar, que foi devido àquela licitação de uma empresa que ganhou a licitação, que não fazia entrega, e no dia que eu cheguei na prefeitura, a Sônia estava lá, acho que falando com o Juliano, tá aqui, Rose, eu já vou mandar para essa empresa, porque as escolas não estão tendo material, porque a empresa ganhou a licitação e não está fazendo entrega. Então, é essa atitude, Sônia, que nós queremos. É essa atitude que nós queremos. A partir de um momento que uma secretaria vê que uma empresa ganhou uma licitação e o nosso município está sendo lesado, toma uma atitude. O setor de compras está lá. Faz a documentação necessária. Entre em contato com essa empresa. É isso que nós precisamos. Porque muitas vezes as coisas não acontecem por falta de atitude. E nós temos que visar sempre que nós somos funcionário do povo. O que nós estamos cobrando aqui é o que nós precisamos, é o que o povo precisa. E veio essa denúncia sobre a retroescavadeira, a famosa retroescavadeira de R$500 mil. Ai, gente, pelo amor de Deus, está vendo a novela, né? Que tem mais de um mês que está lá atolada. Entrei em contato com o secretário de obras na quinta-feira, o Gabriel. Ele falou, Rose, realmente, uma empresa foi contatada, eu acredito que foi o Satinha, mas o Satinha está de férias, agora é o Caio que está lá suprindo, e amanhã, Caio, eu vou estar lá falando com você, porque eu quero o contato dessa empresa, que eu vou entrar em contato com essa empresa para ver a real situação, porque veio uma denúncia até nós que essa empresa cobrou uma bagatela de R$50 mil, porque foi por mau uso, e essa empresa cobrou isso para que venha resolver o problema. Então, eu sempre gosto de ir no problema, para não falar besteira. Porque denúncias tem inúmeras, mas a verdade tem que ser dita sempre a verdade. Da mesma forma que no problema lá da Secretaria de Educação, eu fui lá no ano passado, eu vou nesse, porque o povo quer uma resposta. Então, amanhã eu vou estar procurando lá no barracão, procurar vocês, para que nós possamos entrar em contato com essa empresa e levar o conhecimento da população. É isso ou não é? Porque a gente sabe que houve muita coisa, né? Mas a verdade sempre tem que ser dita. E, no mais, meu muito obrigada, que tenhamos uma semana abençoada e dou-se por fim essa sessão ordinária.